Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer ao convite da Mundo Gel, né, em poder estar falando algumas palavras para vocês e passar uma overview sobre qualidade de dados. Eu vou passar brevemente alguns conceitos e no final também vou falar de algumas coisas que estão acontecendo, né, em algumas organizações baseadas em algumas pesquisas, aí, não só no Brasil, mas também em algumas pesquisas internacionais, né, relacionadas à qualidade de dados. Então, primeiramente, o que vem a ser qualidade de dados geoespaciais? Então, de uma forma sucinta, um conjunto de dados, né, que de certa forma pode se ajustar às necessidades de determinados usuários, considerando claras aplicações geográficas. Então, antigamente, o que nós tínhamos? Né? Se tratando de sistemas de informação geográfica, nós tínhamos que quem produzia as informações tinha uma qualidade no seu processo de produção, baseado na sua experiência, na experiência do usuário. Então, ele fazia uma primeira versão do produto, o usuário testava, aí ele corrigia. Então, basicamente, era dessa forma. Né? Hoje, já algumas demandas estão exigindo um pouquinho mais. Antigamente, a gente se preocupava muito com, por exemplo, um padrão de exatidão cartográfica, né? Que é um padrão de qualidade posicional, né? Em relação à precisão posicional de uma coordenada, né? Ou de um elemento, uma entidade representada no mapa. Hoje já não basta só essa precisão posicional. Eu vou falar um pouquinho já mais sobre isso, né, essa relação. Mas, primeiro, se falando em qualidade, né, o que, que é qualidade boa, o que, que é qualidade ruim? O que, que vem a ser isso? Do que depende? Quando eu sei que um dado é bom, quando eu sei que um dado é ruim? Depende muito da finalidade do uso. Né? Tem determinadas aplicações para que um dado pode ser bom e outras não. Depende da escala também. Né? E também como mensurar isso, como ter um parâmetro que eu possa dizer se esse parâmetro, o valor dele 1, é um valor bom, ou o valor dele 0 é um valor bom. Né? Claro que isso também vai depender da primeira pergunta, que é saber qual a finalidade eu uso da minha aplicação. Aqui, basicamente, a gente tem quatro formas sintéticas, né, de poder analisar os atributos em relação à qualidade de dados espaciais. Então, a gente tem o primeiro alcance, né, que corresponde à aplicabilidade das informações. Né, tem a ver com o número de dados coletados e as propriedades também desses dados. Né, conveniência, segundo atributo. A oportunidade, né, corresponde ao tempo, né, de decorrido no processo produtivo. Então, o tempo que eu coletei a informação e até o tempo que eu disponibilizei ela. E também a frequência de atualização da informação. Já a acessibilidade, né, que corresponde à facilidade com que a informação pode ser obtida pelo cliente. Então, pode ser acessada através de um WebGIS, através de uma interface na internet, pode ser apresentada através de um relatório, pode ser apresentada através de um mapa impresso. Né. Tem clientes que preferem ainda um documento, um papel, para que ele possa pegar e sentir e ver. Se tiver disponibilizado na internet, para ele não basta. Isso, com o tempo, isso está mudando, mas ainda existe. Bom, brevemente, eu vou passar sobre alguns conceitos. E um conceito que é muito utilizado na área em relação à comparação entre precisão e acurácia. Então, o termo precisão ele é relacionado com o valor, com a variação, né, do valor medido em torno do valor médio observado. Então, eu tenho faço várias mensurações, meço várias observações, desse conjunto eu tiro uma média, quando eu pego uma observação em relação a essa média, eu tenho desvio padrão. Já a acurácia, né, já é um outro termo que se relaciona quanto a estimativa, né, que nós obtivemos é relacionado com o valor real de um parâmetro. Então, aqui na figura ali mais à esquerda, a gente observa que tem os pontos, eu não sei se dá para distinguir bem as cores, mas tem os pontos vermelhos que são algumas observações, e o ponto verde seria o valor real da minha coordenada ou da localização ou até mesmo de um atributo, comparando dois atributos. Né? Então, a gente percebe ali que essas observações têm pouca acurácia, né, estão longe do valor real e também são imprecisas, que elas estão muito dispersas entre si. Né? Já na figura ao meio, a gente percebe que são observações precisas, porque elas têm, normalmente o valor é semelhante, mas em relação à acurácia, onde deveriam estar, está bem longe. Agora, já a terceira figura, as observações estão precisas e com alta acurácia. Então, elas estão variando pouco em torno de uma média, as observações, e tão próximas do valor real. Então, existem várias definições, né, para acurácia e também para precisão, mas a abordagem aqui eu vou ficar mais focada na acurácia, que é o que é mais difundido em relação à quantidade de dados geoespaciais. Então, nós temos três tipos, basicamente. A primeira, que eu já comentei, que é a acurácia posicional. A segunda, que é temporal, né, também em relação à frequência de atualização, à disponibilidade da informação a partir do momento que ela é coletada, né, até essa apresentação. E também a acurácia de atributos, que é relacionada à fidelidade, né, dos dados descritivos de uma entidade geométrica, né, por exemplo, um poste, um veículo. Né. Então, existem várias possibilidades. Claro que para eu poder fazer algumas análises, eu preciso definir alguns padrões, né, de comparação. Então, hoje em dia, existe ainda, né, a utilização de diferentes ferramentas de SIG, né, de Sistema de Informação Geográfica, para fazer diversas análises. Só que a gente sabe que algumas ferramentas são melhores para determinadas análises do que outras. Só que o padrão que eles utilizam, por exemplo, de formato de arquivo, normalmente não é o mesmo. Né? Em função de não ser o mesmo, né, tem-se a necessidade de você criar um padrão comum para que eles conversem e você possa trabalhar. Então, você possa fazer análise num software que você considera como melhor para o seu trabalho e o resultado dessa análise você exportar para um outro software. A adoção do padrão é mais ou menos nesse sentido. Então, câmera em 2000 comenta que, em geral, os padrões facilitam o compartilhamento, a integração e a transferência dos dados. Né? E esses padrões, na verdade, de intercâmbio de dados, eles vêm sendo definidos, já existem alguns padrões definidos, mas constantemente há uma atualização, né, desses padrões. As principais organizações hoje dos padrões internacionais, e como a gente não pode fugir de TI, né, e nem é essa a intenção, né, na verdade, é integrar cada vez mais. Eu cito aqui algumas das principais organizações. Né? A principal organização em relação à web seria a W3C, né? W3C. A ISO, né? Que acho que é talvez a mais difundida entre... Talvez, eu acho que a maioria aqui já ouviu falar em alguma norma específica da ISO, né? Não só para dados geoespaciais, mas para outras finalidades. Né? Então, isso já é mais difundido. E especificamente para nós, os padrões da OGC, né? Open Geospatial Consortium, né? Que definem alguns padrões de interoperabilidade entre sistemas de informação espacial. Como, por exemplo, SFS, que é Simple Filter Specification, né? Quem trabalha com banco de dados com extensão espacial sabe bem o que é o SFS. WMS, GML, WFS e WCS. Que são serviços, né, de web, quem é da área de TI sabe bem o que é trabalhar com serviço para que possa haver uma comunicação entre diferentes programas, principalmente através do servidor, da web. Né. Só para citar um exemplo, tem um trabalho do Ministério do Meio Ambiente, né, que quem tem um software proprietário no desktop, pode, se tiver uma função lá, acessar WMS. Normalmente tem lá, né, um ícone. Você clica naquele ícone, cola o link e você consegue visualizar os dados. Você não obtém os dados, mas você visualiza os dados no seu programa. Vale a pena citar também as normas internacionais ISO que dizem respeito aos dados geoespaciais. Né, essas normas, elas, na verdade, destinam-se a permitir que os conjuntos de dados geoespaciais interajam entre os diferentes modelos de dados e aplicações. Né, para tentar padronizar essa gama e diversidade de padrões. Acho que o padrão mais importante e talvez mais difundido é o OGC, né, que é um padrão aberto também. Aqui só uma relação, né, das principais ISOs relacionadas à qualidade de dados geoespaciais. Né, então, hoje que se tem discutido muito em relação a metadados, né, a ISO 19.115. Tem também a 19.114, que também é muito importante, vou comentar um pouquinho dela também. Que ela estabelece algumas técnicas de avaliação de qualidade de dados geoespaciais. E esses padrões, né, devido ao aumento do número de volume de dados disponíveis na internet, né, hoje a gente tem imagem disponível, né, gratuitamente, tem dados vetoriais também disponíveis na internet. E o crescimento disso é cada vez maior, né? Um crescimento exponencial desse volume de informações. E para que os programas consigam se entender, né, a gente precisa definir alguns conceitos aqui antes, né? Então, um dos conceitos seria o termo interoperabilidade. O que significa isso? Significa que eu tendo um arquivo num determinado programa, eu preciso trabalhar com ele em outro. Mas só que eu usando o mesmo padrão num determinado programa, quando eu for passar para o outro, eu não tenho um problema de conversão entre os dados. Então, eu posso simplesmente passar um para o outro. Esse é um conceito bem... Claro que eu estou sendo bem sucinto. Existem, claro, vários outros conceitos muito mais abrangentes que esse. Né? A minha intenção não é nem esgotar o assunto aqui, né? Até porque a gente vai, durante o dia, discutir mais isso. Mas, de uma forma geral, quanto mais padronizado forem os mecanismos de interoperabilidade, menos esforço será demandado, né, para criarmos interfaces entre os programas. Então, de forma que os programas se comuniquem melhor. Em relação a nós, né, em sistemas de informação geográfica, geoprocessamento, né, a dificuldade em alcançar a interoperabilidade, ela basicamente embarra em dois níveis, né, o sintático e o semântico. Né, o sintático, existe algumas propostas, né, em relação ao nível sintático, que é a conversão direta entre formatos de exportação de arquivos, como, por exemplo, DXF, Shapefile e do MapInfo, né, MID, MF. Mas, além desse nível sintático, também existe o semântico. O que significa isso? Significa que eu preciso também saber alguns conceitos sobre os significados dessas entidades geográficas que eu estou representando no mapa. Né? E dessa forma, acabam surgindo algumas propostas, né? Que são o uso de metadados. Os metadados são normalmente uma definição bem... Acho que foi a primeira definição que eu ouvi quando eu perguntei, né, antes de eu começar a estudar um pouquinho mais isso. Mas a primeira definição que eu ouvi, eu perguntei, mas o que são metadados? São dados sobre os dados. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem de satélite, quais são as informações que eu tenho sobre a imagem de satélite? Primeiro, a resolução espacial. Né? Ela é já referenciada ou não? Né? Quem produziu ela? Né? Pode ser até que escala possa trabalhar nela. Isso também pode ser um metadado. Então, são diversas informações que eu tenho sobre a imagem. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas a gente já está trabalhando com metadados, só não está sendo implementado. E segundo a definição, acho que talvez uma das definições mais clássicas aí da FGDC, que os metadados eles descrevem o conteúdo, o histórico também da informação do dado, a localização e uma série de outras características relacionadas, né, a ele. Aqui no Brasil, o órgão regulador de metadados geográficos é a Comissão Nacional de Cartografia, CONCAR. Quem está trabalhando com isso deve ter ouvido falar em algum momento, eu só vou citar mais tarde o decreto, né, que instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Bom, né, existem outras definições também, outros conceitos aí em relação a aplicações dos metadados, né, que eles podem ser classificados de três formas. Transferência de dados, acesso e disponibilização, e interoperabilidade de sistemas. Então, em relação à transferência de dados, isso está envolvido muitas ações relacionadas à disponibilidade, né, à adequação e ao acesso a esses dados. Em relação ao acesso e disponibilização, é saber que forma você tem, por exemplo, eu sou um usuário no determinado sistema, eu pego cinco elementos que eu preciso saber, por exemplo, cinco imagens de satélite que eu preciso saber a localização delas, a área de abrangência delas. Só que eu não estou visualizando a imagem, vamos supor. Mas eu preciso saber a localização. Né? Eu preciso saber, ou seja, eu preciso de informações de metadados dessas imagens. Então, eu preciso da localização geográfica dela. Então, às vezes, né, já vem a coordenada ali, a coordenada pode ser convertida para um padrão de visualização mais claro, por exemplo, um polígono também. Né? Isso você consegue através de metadados, um retângulo. Né? Então, essa é uma das formas de acesso e disponibilização. E a interoperabilidade, já comentei um pouco, que se refere ao uso de informações, né, residentes em um determinado sistema ou em outro, né, que ele se comunique. Um outro conceito também importante em relação à modelagem dos dados, que é um processo, na verdade, de abstração, né, da realidade, né, onde você tenta captar somente os elementos essenciais da realidade. Né? A gente não consegue representar exatamente a realidade como ela é. A gente faz uma abstração e generaliza essa realidade. Então, a gente tenta representar ela da melhor forma possível, né, no computador. Mas é difícil, não é simples, não. E representar a realidade como ela é, ainda não vi nada parecido. Né? Aqui, basicamente, né, segundo a autora, tem alguns passos aqui, né, tem a modelagem da abstração do mundo real, uma primeira etapa. A segunda etapa seria um modelo conceitual, né, que se refere à descrição lógica, né, através de gráficos, e uma abstração do mundo real. Aí entra o pessoal de TI, né, utilização de ML, diagramas de case, diagrama de classes. Né, essa parte aqui é bem forte com eles. E o modelo físico, que é a transcrição do modelo conceitual, né, para uma linguagem de máquina, de forma que o computador entenda. Basicamente é isso. Como é que eu faço para avaliar? Né? Como é que, existe alguma técnica de avaliação da qualidade de dados espaciais? Porque eu nunca ouvi. Né? Na verdade, o que eu ouvi no máximo foi em relação à PEC, né? Padrão de Exatidão Cartográfica, e aí você tem lá classe A, B, C, dependendo da escala, dependendo de se é planimetria, altimetria. Né? Novamente, o que a gente ouve é em relação a isso. É bom? Claro que é bom. Né? Mas não é só isso também. Tem outras técnicas também. Né? Alguns autores citam a comparação visual, mas a comparação visual é muito difícil de ser feita e quantificada. Né? Como é que você vai quantificar uma comparação visual? É complicado. Não imagino como seja quantificar isso. É muito de cada um, né? Muito subjetivo. Além de você ter também, né, comparação visual, imagens de vários modelos, né, uma situação na vida real e depois o modelo que você gerou que tenta representar aquela situação. Outro aspecto importante, né, são as abordagens. Existem basicamente quatro abordagens que eu vi que alguns autores utilizam. Né, uma abordagem centrada na produção, uma abordagem centrada no planejamento, uma abordagem centrada no cliente e uma abordagem centrada no sistema. Né, em relação à abordagem centrada na produção, as normas ISO elas podem ajudar na avaliação da qualidade dos dados. Né, então, quando as empresas que produzem os dados podem tomar as normas da ISO da série 19100 como base para avaliar a qualidade dos seus dados espaciais. Já a abordagem centrada no planejamento centralizado, você pode fazer através de simulações, né, para avaliar a qualidade em diferentes opções. Então, por exemplo, desenvolvi uma interface web. Manda para o cliente um protótipo, tal, ele vai avaliar, ele vai fazer várias sugestões. Né. Uma outra, já fiz o link já aqui para abordagem centrada no cliente, que seria fazer uma pesquisa de satisfação do cliente. Né, essa abordagem centrada no cliente. Será que aquele meu sistema está atendendo ou não? Como é que é? Será que vale a pena ligar para ele para pedir uma nota? Quando a gente tem, por exemplo, quando aconteceu comigo semana passada, meu carro deu um problema, e eu, depois que arrumaram tudo, o seguro ligou para mim e perguntou que nota eu dava para o atendimento. Né? Então, essa é uma ideia. Não que isso, de repente, essa não seja a melhor forma no nosso caso, né, mas é uma das ideias. A abordagem centrada no sistema, né, são, na verdade, conjunto de dados de referência. Então, eu tenho alguns dados que eu tomo eles como referência. Esses dados, para mim, são verdadeiros. Então, eu posso controlar a qualidade dos dados que vierem posteriormente através desses. Eu acho que a técnica mais difundida internacionalmente é a técnica que é apresentada na ISO 19114, né, a técnica para avaliação da qualidade de dados. Ela consiste basicamente em cinco passos. Né? Então, o primeiro passo seria em relação à identificação, alcance da qualidade dos dados. O segundo passo seria identificar qual a melhor forma, né, de medir a qualidade desses dados, mensurar. O terceiro passo seria a seleção do método de avaliação, né, que método eu vou usar para avaliar os meus dados. Quarto passo seria determinar os resultados de qualidade dos dados. Então, eu falo em qualidade. Mas esse quarto passo, pelo que andei estudando, ele se refere mais a dados quantitativos. Né? Já o quinto passo determina a conformidade, já é mais em relação aos dados qualitativos, né, a avaliação. Então, após o passo 4, ali você já consegue saber, né, se os seus dados, em termos quantitativos, se eles estão atendendo ou não um determinado padrão de qualidade. Eu não vou me aprofundar muito, mas isso é só para chamar atenção. Quem quiser, depois pode procurar na ISO 19114. Lá está muito melhor especificado esses passos e tem uma descrição detalhada também de como implementar isso. É, mas fica aqui uma referência. É. Existe um estudo, né, que um estudo feito pela OGC junto com duas empresas americanas. Né, eles fizeram um levantamento aí de milhares de empresas que produzem dados geoespaciais e também milhares de usuários em várias partes do mundo. E tem três dados interessantes sobre essa pesquisa. O primeiro dado é que 75% das organizações que trabalham com dados espaciais trabalham em rede. Né? Hoje, o banco de dados é um banco de dados que possui uma extensão espacial. E essa extensão espacial, normalmente, os dados são trabalhados em rede. Isso não acontecia até uns 10 anos atrás, isso não era tão comum quanto hoje. Né? Normalmente, você trabalhava no seu desktop, todos os dados ali, você era o proprietário, etc. Né? Hoje, não. Hoje, 75%. Na verdade, eu acho que até aumentou, porque essa pesquisa de 2008 foi a única pesquisa que eu encontrei, né, com dados confiáveis assim, para poder mostrar aqui. O segundo ponto interessante é que em 25% das organizações, as pessoas que entram com os dados são responsáveis pela qualidade. Então, qualquer um que entrar com os dados lá também vai ser responsável pela qualidade dos dados. Eu imagino que, nesse caso, alguém definiu, né, uma série de procedimentos para que a pessoa insira os dados com coordenada. Né? E o terceiro dado interessante é que em 20,2% das organizações, ninguém cuida da qualidade dos dados. Né? Eu imagino, mas esses são dados internacionais, eu não sei qual é a situação nossa. Eu imagino que seja algo por aí também, né? Não seja algo muito diferente disso. Né? 20% eu acho um número muito elevado, né? Se considerar 20% que ninguém cuida da qualidade dos dados e 25% que quem entra com a qualidade dos dados também é responsável, nós temos quase metade das organizações. Né? Essa é uma informação interessante, hein? Quem quiser, tem o link ali, e acho que a apresentação também vai ser disponibilizada no site. Depois dá uma olhada lá com calma. E a nossa realidade, né? Qual é o contexto nacional? A nossa realidade, a gente tem o decreto de 2008, o decreto de 2008 que institui a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais no Brasil. Né? Foi instituído no âmbito do Poder Executivo e no âmbito do Poder Executivo Federal, né, que trata também do compartilhamento de dados. Né? O objetivo dela é promover a utilização na produção dos dados geoespaciais, né, nos padrões, determinação dos padrões e normas, e que sejam homologados por essa comissão, pela Comissão Nacional de Cartografia, que eu comentei, né, comissão, a CONCAR. A CONCAR também ela tem alguns objetivos estratégicos, né, que acho que o principal é coordenar e orientar a elaboração e implementação de política cartográfica nacional, a manutenção, né, do sistema cartográfico nacional, com vistas à ordenação da aquisição, produção e disseminação de informações geoespaciais para a sociedade brasileira. Então, existe um órgão nacional que cuida disso, que está responsável por isso. Claro que isso é uma coisa recente, né, não é uma coisa que se vem trabalhando há muito tempo. E o que eu ganho com isso? Né? Qual é o benefício dos programas de qualidade de dados geoespaciais? Eu acho que, talvez não sei se está bem claro aqui, mas o principal benefício é a segurança que você tem e a confiança que você acaba conquistando do cliente em relação aos seus dados que produzidos por você, né, e também representados. Né? Então, Jacobson ele coloca três níveis, três principais níveis. Né? Nível 1, 2 e 3. O nível 1 está relacionado a técnicas de interoperabilidade. O nível 2, mais relacionado, além da interoperabilidade, a inserção de metadados. Então, na interoperabilidade, me preocupo com o nível 5, tático da informação, conversão de arquivos. No nível 2, já eu me preocupo não só com o nível sintático, mas também o semântico. Então, entra aqui a parte de metadados. Né? Já o nível 3, ele se torna um nível mais pleno, né? Considera os dois, e também algumas medidas de qualidade padronizadas e uma legislação específica também que possa abordar o assunto. Aqui só mais algumas curiosidades. Então, existe um grupo de estudo, né, que se chama Eurogeographics, é um grupo de peritos em qualidade da informação geoespacial. Ele publicou um guia de implementação das normas ISO. Está lá disponível em PDF, quem quiser. Então, é bem fácil procurar Eurogeographics, já tem o site deles. No site deles está lá disponível um manual para você implementar as normas ISO, né, de qualidade de cartografia nacional, mas isso, claro, isso atende aos padrões europeus. Né, mas eu imagino que esses padrões não sejam tão diferentes dos nossos. Claro que vão ter peculiaridades nossas, né, do Brasil. Outro dado que eles colocam também é que os requisitos do cliente, né, como o Emerson também já comentou agora, né, para o conhecimento sobre a qualidade da informação geográfica vai aumentar. Então, o cliente ele também está se informando mais. É o caso do taxista que foi comentado. Ele é um usuário, ele é um cliente de um sistema de informação e ele está muito mais bem informado. Isso vai acontecer em todas as esferas. Isso é uma informação que já não é mais exclusiva nossa. O que era nosso, o conhecimento sobre GPS, agora está se tornando mais difundido. Eu vejo isso como uma vantagem grande. Não precisa, às vezes, ficar explicando muito que área você trabalha. Ele já vai saber mais ou menos uma base quando falar em GPS. E, basicamente, era isso que eu queria mostrar, trazer um pouco para vocês, né? Mais uma curiosidade. E queria agradecer a atenção de todos. Né? Claro que foi uma apresentação bem resumida. Vai estar disponível na internet, tem alguns links aqui que vocês podem seguir. E quem tiver alguma dúvida em relação à apresentação, ou, de repente, alguma curiosidade, peço por gentileza que me envie um e-mail. Né? Não tem problema, só falar, vai assistir sua apresentação no seminário e tal. Eu já vou saber quem é. Tá bom? Muito obrigado.
Tá bom. Ok. Obrigado, Wilson. Queria agora novamente convidá-lo a compor aqui a poltrona, as poltronas, não é mais a mesa, e convidar também o Flávio de Almeida Pires, diretor-presidente da Acesso. O Flávio trabalha com qualidade de dados. Por favor, Flávio. Você cortou o caminho bem. Tudo bom? Pode ocupar uma sala ali. Já te chamo. Ele fundou, trabalha com qualidade de dados e fundou a QIBRAS, que é uma associação de qualidade de dados. Então, ele vai trazer um pouco dessa informação, vai falar um pouco sobre isso e depois a gente vai discutir, abrir para as perguntas. Se já tiverem perguntas, por favor, as façam, se identifiquem e passem para as nossas, para a Sheila. Para a Sheila? E para a Thaís, desculpa, Thaís. Queria convidar também o diretor, o Marco Fidos, diretor da empresa Inovação. Marcos? Ô, Marcos. Marcos é...
Tudo bem? Tudo bom?
É formado pela Academia das Agulhas Negras, MBA em Gestão Empresarial, especialista e mestrando em Engenharia Mecânica Aeronáutica da ITA, especialista em Special ETL pela SAFE Software, instrutor certificado em FMEA. Ok? Então, vocês dois têm algumas colocações para fazer, se puderem fazer. Você tem microfone aí? Você tem o teu? E aí, vocês, depois das intervenções de vocês, a gente abre para perguntas. Ok?
Ok. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade. Acho que está sendo muito interessante esse seminário. Principalmente para mim. A minha empresa trabalha com qualidade de dados em geral há muito tempo, mais de 15 anos. E a gente segue uma metodologia, que é o TDQM, Total Data Quality Management, que é uma metodologia do MIT. Uma metodologia geral. E é impressionante como os princípios batem com a metodologia apresentada pelo Wilson para dados espaciais. Alguns princípios básicos, assim. Começa com, lá a gente chama de fit to use, adequado ao uso. O custo de uma qualidade é exponencial se você quiser uma qualidade perfeita. E foi o que o Wilson começou aqui, dizendo, tem que ser aderente. Segundo princípio básico, a qualidade do dado vai muito além da simples consistência. No TDQM, a gente tem 16 dimensões onde se mede qualidade de dados. Uma delas é consistência. Algumas são objetivas, algumas são subjetivas. Mas também tem a credibilidade do dado, a completude, se você tem todos os dados. São 16 dimensões. O Wilson apresentou diversas dimensões. Algumas dimensões são objetivas. Eu posso dizer, esse dado está errado, como uma consistência, esse dado está errado. Algumas dimensões, como credibilidade, são subjetivas, e a gente tem que fazer pesquisa no cliente. O Wilson tocou nesse assunto também. O TDQM é uma adaptação da qualidade total para informação. Então, também fala no ciclo de vida. Onde nasce esse dado, quem usa e transforma, quem cuida e transforma e quem é o usuário final. A gente tem que usar, medir esse dado em todas as partes da sua vida, criar métricas. O Wilson voltou a falar em métricas também. Então, eu acho que, no fundo, as coisas se encaixam no fim. A gente vem acompanhando isso há bastante tempo. Em maio, nós fizemos um congresso de qualidade da informação Brasil e criamos uma associação que chama QIBRAS, Qualidade da Informação Brasil. Vocês todos estão convidados a, pelo menos, conhecer. O site é www.qibras.org. Ok?
Flávio, obrigado.
Mais uma vez, obrigado.
Obrigado, Flávio.
Bom dia a todos. Alô?
QIBRAS.org.
Para deixar vocês mais tranquilos, né? As apresentações vão estar no site do evento e o áudio também. Né? Tudo está sendo gravado e vai ser disponibilizado pela internet. Mas é bom anotar já, porque ele já pode antecipar a consulta. Né? Ok.
Bom dia a todos. Como o Emerson falou, meu nome é Marcos Fidos, da empresa Inovação. Nós estamos trabalhando, nos últimos 3 anos, com qualidade de dados em empresas. Empresas públicas, privadas, e a gente percebe que aquelas estatísticas que foram mostradas a respeito da preocupação com qualidade dentro dessas instituições, no Brasil a gente tem um cenário mais pessimista do que aquele. Mas a boa notícia é que a gente vê, de 3 anos para cá, uma preocupação muito maior em ter qualidade de dados. Porque se nós temos base, que a gente pode chamar bases com qualidade, as informações que vão ser geradas a partir dessas bases vão ser mais precisas, mais aderentes aos nossos processos de negócio. Então, a gente vai conseguir tomar decisões melhores. E a gente tem trabalhado muito na parte de operacionalizar a qualidade. Então, todos esses conceitos, eles são extremamente pertinentes, são interessantes, mas como é que a gente coloca isso na prática? Como é que a gente trabalha com isso? Como é que eu implanto isso dentro da minha empresa? Então, tem questões básicas, definir um modelo de dados, porque quando você está definindo o seu modelo de dados, você está definindo... O que você quer ter de informação dentro da sua infraestrutura. E existem todos os processos, né, de como coletar esses dados, como manter esses dados, como disponibilizar esses dados, como fazer com que várias... uma empresa que possui diferentes tipos de aplicações utilizem a mesma base de dados. Isso, para dados não espaciais, é relativamente tranquilo. Quando você fala de dados espaciais, você está falando, por exemplo, só no FME, um suporte para 256 formatos distintos. Cada formato desse tem uma estrutura distinta, tem uma forma de armazenar a geometria de uma forma distinta, as aplicações trabalham de uma forma diferente. Então, às vezes, nem sempre definir um padrão de modelo de dados resolve todos os seus problemas. Você precisa conviver com formatos e modelos distintos, porque eles possuem características que vão facilitar o seu trabalho para uma determinada atividade. Então, você tem que dar um jeito de integrar essas coisas, para evitar a replicação de dados dentro da sua infraestrutura. Os modelos são extremamente pertinentes, a forma como você integra esses dados é muito importante. E todo esse processo tem que ser implementado sem que você ingesse o seu processo de negócio, sem que você ingesse o seu trabalho, né? Isso aí não, daí, para você não engessar e buscar qualidade, a gente tem trabalhado bastante para implementar processos automatizados que validam essas informações, sejam elas oriundas de terceiros, de fornecedores, sejam elas geradas internamente. Então, definir processos de qualidade nessa etapa, né, da produção do dado é muito pertinente, né? Definir modelos é muito pertinente. Permitir que esses dados sejam distribuídos, né, para todos aqueles que precisam daquela informação nos seus formatos, nos seus sistemas de coordenadas, também é muito pertinente. Então, eu acho que a questão da operacionalização aí tem sido o nosso foco.
Ok. Obrigado. Bem, se vocês quiserem mandar perguntas, por favor. Eu tenho umas duas perguntas para fazer. Em relação a contratar, então, o trabalho não é uma coisa tão simples assim, né? Você tem que levar em consideração todas essas questões. Fazer assim, uma comparação, minha esposa é paisagista. Então, ela luta muito pelo mercado, né? Porque as pessoas chamam ela no final da obra, sem dinheiro. Queria fazer um paisagismo, assim, meio... Faz um desenhinho aí, para a gente ver onde põe as plantas, né? Daí ela me contou que uma vez ela falou para um cliente, escute, quando você vai no médico, né? Você está com um problema, aí você fala para o médico, me faz aí uma avaliaçãozinha aí para ver o que eu faço. Quer dizer, ninguém vai fazer isso, né? Você vai fazer uma avaliação completa. Então, hoje não dá para você pensar, faz um mapinha aí, né? Você tem que pensar muito no que você quer, para quê, e o que você quer desenvolver em cima dele, né? E é bacana saber que tem uma associação de qualidade de dados, né? Que é recém-criada, né?
Recém-criada, foi criada em maio.
E que pode, eventualmente, abrir uma câmara setorial ou algo assim na área de geográfica, eu penso.
Sem dúvida, né? Vocês estão convidados.
É, bacana, bacana.
O que acontece muito, isso que você falou... hoje nós estamos lutando muito com o aculturamento da qualidade da informação. Uhum. A gente chega para qualquer empresa, para qualquer diretoria e fala, a informação é importante para você? A resposta sempre é claro que é um ativo da minha empresa. Aí a gente pergunta, bom, e qual a verba para você cuidar da qualidade dessa informação? Não tem budget.
Entendi.
Mas já está começando nos Estados Unidos, mas no Brasil já estão se criando áreas fortes, principalmente na área financeira. Nos Estados Unidos eles chamam de qualidade da informação, no Brasil eles chamam de diretorias de cadastros, mas já são responsáveis pela qualidade de informação. Já existem diretorias no Brasil.
Uhum. Ok. Achei interessante também o comentário do Roller, do Wilson, sobre essa questão do cliente avaliar. É quase como se fosse um DISC mapas, né? DISC qualidade dos mapas, né? Para ver se, olha, o mapa que eu recebi aqui não era isso. Ainda mais agora que os mapas são trocados e se interrelacionam muito, né? Eu queria fazer uma pergunta mais voltada ali para o Wilson, e também queria ver a opinião do Fidos, em relação ao mapa hoje, cada vez mais o mapa é um retrato da realidade. Então, o mapa 3D, né, a imagem 3D,
cada vez é mais exigida, vamos dizer assim, né? Então, eu queria saber de vocês se dentro dessa discussão de qualidade, quando a gente fala em modelos de 3D, como que, qual é o impacto? A gente estava acostumado sempre mapas em 2D, em papel, em vetor, mas tudo em 2D. Agora, praticamente, daqui a algum tempo, não vai se falar mais disso, é só mapas em 3D. Né? Eu queria saber a opinião de vocês em relação ao impacto disso nessa discussão da qualidade de dados.
Páscoa. Todo mundo está me ouvindo? Eu acho que é interessante também, Emerson, colocar o seguinte, dentro das normas da ISO, existe uma norma que trata também dos dados em 2D e em 3D também. Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Né? Existem essas normas, já existe alguma coisa sobre isso. E, como eu comentei, a representação de realidade através através de um computador, né, uma interface web ou um relatório ou um mapa, ela está se aproximando cada vez mais da realidade, mas ela ainda não é a realidade, mesmo que seja em 3D. Né? A gente vê pelos sistemas que a gente tem de precisão, por exemplo, com a modelagem 3D, né? Só uma observação, mas a gente tem ela, sei lá, talvez com 5 centímetros de precisão. Né? E isso não consegue realmente representar a realidade. Claro que depende também da sua aplicação, né? 5 centímetros não faz diferença nenhuma, nem 5 metros vai fazer diferença. É, depende muito da aplicação. Então, isso acho que vai depender muito também do usuário. Né? Que é o uso da qualidade da informação em 3D, da geoinformação em 3D. Ele vai precisar demandar essa informação dentro dos padrões que atendem à aplicação que ele objetiva. Né? Acho que basicamente...
Ok. Mais ou menos isso.
O Marcos, o processo de qualidade para dados 2D, 3D, o processo é o mesmo. São informações que a gente precisa tratar dentro das suas etapas, obedecendo uma série de critérios. Mas o que a gente percebe, principalmente, nós trabalhamos com, assim, interagimos com todas as aplicações disso que existem no mercado. E o que a gente vê é que no último ano, nos últimos 2 anos, existe uma evolução dos modelos de dados de todos os fabricantes, para comportar melhor a informação em 3 dimensões. A gente percebe também a evolução de hardware, que permite que você manipule esses dados de uma forma mais fácil. Mas a gente sabe que ainda está longe desse padrão, da gente ter hardware e software pronto para você trabalhar em 3 dimensões. Um outro conceito bem interessante, com realidade aumentada, que seria pegar todos os seus atributos dos dados em 2D e jogar em cima dos dados em 3 dimensões, mas a gente tem essa limitação tecnológica ainda. Mas o caminho é esse. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente já vai ter condições de interagir esses 3 dados, e a gente não vai falar mais de dado 2D, 3D, vai ser o dado, que vai ter uma dimensão a mais, que é a terceira dimensão, e acabou. Né? Eu acho que a gente depende, está limitado pela evolução dessas tecnologias.
Ok.
Quando nós lançamos a Quibras, nós fizemos um congresso e um dos palestrantes estava trabalhando num projeto que eu achei muito interessante, extremamente complexo, que é sincronizar dados dos diversos satélites. É um projeto para a Força Aérea Americana. Então, a qualidade da informação para 3D é uma coisa muito importante, bastante complexa, não é? É conseguir fazer essa sincronização das diversas imagens é extremamente complexo. Eu conversei bastante com ele sobre isso.
Com certeza. O pessoal que trabalha com o gel sabe bem disso. Bom, tem uma pergunta aqui do Edmilson Volpe para o Marco Fidos. O Edmilson vai ser moderador a parte da tarde. Ele é presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos de São Paulo, Edmilson? Presidente já. Vice. Ou vice. E acho que é o cartógrafo, o engenheiro cartógrafo, é o profissional assim, que está mais... Quer dizer, a geoinformação hoje transpassou muitas áreas, né? Mas o cartógrafo que tem um desafio maior de estar atento a essas mudanças, nem sempre a universidade é ágil o suficiente para preparar. Né? Mas a pergunta dele é assim, prof. Marco. Você citou que trabalham com qualidade de dados as empresas públicas. A pergunta, existem algumas empresas públicas estaduais que trabalham com qualidade de dados? Citar algumas, né? É isso? Se você pode citar algumas.
A gente tem acompanhado mais aí empresas no nível federal que estão mais preocupadas com isso. A gente percebe, até pelo esforço da equipe do CONCAR, que está definindo normas, das equipes do IBGE que estão implementando essas regras, a gente percebe aí que com a Marinha do Brasil, com o IBGE, né, o próprio Exército Brasileiro, estão mais preocupados e realmente estão botando a mão na massa para isso. Né? A nível estadual, a gente percebe ainda que a qualidade está limitada assim, a padrões, definição de padrões para você receber dados, né, em processos aí licitatórios. Então, tem uma preocupação grande com isso e já tem um trabalho bem feito nisso. Mas, quando você olha para dentro da organização, ainda tem bastante trabalho a ser feito.
Tem alguma instituição fora essas entidades federais, assim, estaduais ou municipais?
Estadual, a gente pode citar até o pessoal aqui do Estado de São Paulo, estão presentes aqui. Existem esforços dentro dessa ótica de padronizar metadados e padronizar a disponibilização de dados, né? Já existe essa iniciativa. A gente acredita que no ano que vem a gente já vai ver resultados disso, da implantação. A gente vai poder falar que já tem Estado brasileiro que já está trabalhando nisso.
Ok, do governo do Estado de São Paulo?
Sim.
Ok. Mais alguma pergunta? Mais uma? Eu já estamos com o tempo passando um pouquinho. Tem uma história do outro taxista aí que eu vou contar depois.
Obrigado.
Uma pergunta para o Wilson. Da Universidade Federal do Pernambuco. Como é o nome da pessoa? Lucilene, claro. A atualização e a sua manutenção da base de dados, né, espaciais é uma questão importante da qualidade. Né, ponto, claro. Como essa questão está sendo considerada pelos usuários? Pergunta para o Wilson Holler. Lucilene Antunes, da Universidade Federal de Pernambuco.
Na verdade, assim... Ultimamente, nos projetos que eu estou trabalhando, eu trabalho muito mais como produtor da geoinformação do que como usuário. Mas, em relação à atualização, depende muito do projeto. Né? Então, por exemplo, nós temos um projeto lá que é o monitoramento das obras do PAC. Né? Esse monitoramento ele precisa da atualização constante, né? Na verdade, um acompanhamento das obras, de algumas obras do PAC, de grandes obras, através de imagens de satélite. Certo? Então, tem obras que a cada 15 dias, se eu tiver uma imagem, ela vai me atender. Né? Mas tem obras que, se eu pegar uma imagem a cada 15 dias, não vai fazer diferença. Tem obras que a cada mês ou a cada 2 meses, né? Depende. Cada obra tem um cronograma. Né? Então, vai depender muito de cada obra. Né? Eu estou citando um exemplo, que é o que eu estou trabalhando hoje. Então, essa questão de atualização em relação ao usuário, o nosso usuário é o pessoal da Presidência da República, é assim, delicada, né? Porque tem a questão, assim, por exemplo, a gente disponibiliza essa informação, mas nós dependemos de outros, né? Nós dependemos também das empresas de imagemento. Né? A gente depende das empresas de imagemento, elas nos fornecem as imagens, nós tratamos essas imagens, fazemos algumas análises e disponibilizamos num webmap, né? Um WebGIS, né? Para eles, que fica na intranet. É nossa, ligada direto com eles. Então, assim, em relação... na verdade, o primeiro passo foi estabelecer um padrão para que isso acontecesse. Né? A partir do momento que chegou uma imagem, qual é o processo que eu tenho que seguir até ela ser disponibilizada para o meu cliente? Okay. É isso que a gente se preocupou. Então, tem todo um processo, né? Desde o processo de aquisição, pela quantidade e volume de imagens que a gente adquire, até a disponibilização, né? Passa pela aquisição, o tratamento da imagem e a inserção num webmap. Então não tem, eu não vejo, mas se não se definir um padrão para sua aplicação, fica difícil, né, atualizar, ter uma atualização constante, né? Então acho que o primeiro passo é documentar tudo isso e estabelecer um processo, né, para que ocorra da melhor forma possível. Não sei se de repente eu acabei respondendo a sua pergunta, né? Não sei se de repente fosse mais técnica, as tecnologias utilizadas, né? Também isso a gente pode conversar daqui a pouco, qualquer coisa, né? Fala sobre a tecnologia que a gente utiliza lá, tá bom?
Ok. Temos mais duas perguntas, as últimas. Uma é bem curta. Na verdade, a minha pergunta anterior sobre São Paulo, eu quase fiz essa pergunta. Quem é especificamente no estado de São Paulo que trabalha com a questão da qualidade de espaciais? Você podia citar o nome do órgão? Quem está aqui, você falou, bom, não sei.
O pessoal pode levantar o braço aí.
Não, mas qual é o nome da instituição?
É o governo, é a Secretaria do Meio Ambiente.
Secretaria do Meio Ambiente. Quem fez a pergunta é o Igor, da Poli USP. Tá. De repente, vocês podem interagir aí, depois. Estão sentadas aqui, né, vocês duas? Legal. Depois vocês vêm fazer uma palestra à tarde para nós? Bom, boa sorte, lá. Bom, a última pergunta da Márcia Assato? Assan, desculpe. Diretora de Database Marketing da Editora Abril. As ferramentas atuais de mapeamento são cada vez mais precisas e ricas. Já é possível, através das fotografias via satélite, observar parte das residências, quantidade de carros e alguns bens. Perguntas. Existe alguma regra sobre o sigilo dessas informações e a privacidade, né? E como controlar o mau uso dessas informações? Pergunta para vocês, para a gente encerrar, daí, se cada um quiser falar um pouco.
Essa questão é interessante.
Boa pergunta.
Na época... 2002, quando as imagens de satélites de alta resolução apareceram no mercado brasileiro, muito se perguntava sobre isso, né? O Brasil é signatário de uma série de tratados com a ONU. E um desses tratados, para todos os países que são integrantes da organização, é permitir que imagens dentro de uma determinada resolução possam ser coletadas dentro dos seus territórios. Então, assim... em termos legais, as empresas que operam satélites de alta resolução, elas são respaldadas pela lei para executar esse tipo de atividade. Existem legislações específicas dentro dos países que regulamentam algumas atividades. Por exemplo, as empresas norte-americanas de satélites que coletam dados em Cuba, na Coreia do Norte, eles não podem disponibilizar essas informações para o público. Então, tem algumas questões específicas. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma restrição quanto a isso. Então, a gente vai para a lei ali, para os tratados internacionais.
Ok, o Wilson quer comentar algo sobre isso?
Só fazer um breve comentário nessa linha do projeto aqui do monitoramento das árvores do PAC. A gente tem, quando a gente adquire algumas imagens, a gente tem direito a licenças de uso dessas imagens, né? Então, além da Embrapa, existem mais dois órgãos do governo que podem usar essas imagens. Mas essas imagens, elas só ficam dentro do projeto, né? Então, quem acessa somos nós, são as empresas que fornecem, que têm, né, acesso a ela, somos nós da Embrapa e somos também dois órgãos do governo, que têm acesso, mas não têm acesso às imagens brutas, têm acesso às imagens tratadas e através de uma interface web, né, Map Mapping, que a gente desenvolveu para que eles possam fazer as análises das imagens, né? Então, basicamente é isso. Assim, só lembrando que quando se trata de imagem de satélite, é como se fosse um software, né? Você adquire licenças de uso, basicamente.
Né? Não sei se... Acho que atendeu um pouco a sua resposta, a sua pergunta. A gente não pode, então, acompanhar o PAC? Nós, assim, acessar lá e...
Lembrando que essas imagens de satélite de alta resolução, 6 meses depois, estão no Google, né? A gente pode ver.
Ah, sim. Para acompanhar, então, o avanço das obras do governo. Seria uma boa ferramenta para o cidadão, né? Bacana, muito bom. Então tá, pessoal, tem mais uma pergunta, daí eu vou encaminhar depois para os três.
E aí pode ser respondida para o Alexandre, que a gente vai ter o e-mail dele, né? A gente precisa encerrar agora para não atrasar muito o andamento do seminário, tá bom? Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado. E agora, se puderem sentar.
Obrigado.